Glória e louvor sejam ao nosso Deus por sua graça, também pelo privilégio de podermos estar aqui à tarde. Assim, nós queremos lhe trazer a honra e a gratidão. Antes de fazermos isso, de adorá-lo, eu desejo ler alguns versículos, ou seja, versículos muito conhecidos por nós, no Salmo número 2, versículo 11 e 12. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o Filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que se refugiam nele. Vamos orar juntos. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua graça e fidelidade, ó Deus. Nós te agradecemos pelo privilégio, ó Deus, que tu nos concedeste, ó Senhor. Nós podemos olhar para ti, ao Todo-Poderoso e verdadeiro Deus. Tu que criaste todas as coisas, Senhor, também a nós tu criaste. Assim conceda graça para que nós, a tua criação, te sirvamos, que nós demos ouvidos a ti, a tua palavra. Conceda-nos graça, Senhor, para que não olhemos o que foi dado à maldição, Senhor. Mas, Senhor, conceda-nos graça de ficarmos firmes em ti, nos teus ordenamentos, nas suas ordenanças, para que tu nos possas abençoar. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Glória e louvor seja ao Senhor. Hoje à tarde, o irmão Frank falará conosco. Ele estará algumas semanas fora, mas antes de fazer isso, os cantores cantarão. Por favor, venham para a frente. Precioso Jesus, glória e louvor seja a ti. Com o sinal da cruz, Satanás tem que se apartar. Diante do sinal da cruz, Satanás tem que se apartar. A noite de trevas tem que passar. Adiante, para frente, jamais voltar atrás. Vejam, a coroa da vitória está acenando para nós. Que o inferno esteja exaltado. Mas com as nuvens lá do céu, em breve virá Jesus, o Filho de Deus. Jesus, fiel Jesus, com alegria clamamos a ti. Vem, sim, vem em breve. Pela criação, ecoa, em breve virá a noite. O chamado está sendo passado. Força e coragem para vencer somente pode ser encontrado em Jesus. Diante do sinal da cruz, Satanás tem que se apartar e a noite de trevas tem que passar. Adiante, para frente, jamais retornar atrás. A coroa da vitória está acenando para nós. Que o inferno esteja exaltado, com as nuvens lá em cima, virá em breve Jesus, o Filho de Deus. Lá no céu, na glória, está um lugar preparado para você. Que alegria será lá na glória, quando estivermos lá. Ó coração, persevere. Que alegria, que felicidade será lá na glória. O meu coração já deseja estar lá. Ó coração, persevere, em breve estará em casa. Então nos alegraremos com Jesus a todo tempo. Ó coração, persevere, em breve você irá para a casa. Que alegria, que júbilo estará na glória. Meu coração já anseia de estar lá. Ó coração, persevere, em breve você estará em casa. Estaremos eternamente então com Jesus. Que júbilo, que alegria haverá lá na glória. Meu coração já anseia de estar lá. Ó, amado coração, persevere, em breve irás para o lar. Eternamente, então, estaremos com Jesus. Glória e louvor seja ao Senhor. Nós desejaríamos que já estaríamos nesse ponto e numa bela manhã, em futuro próximo, tudo isso já será história. Já terá acontecido e quem esteve preparado e estará no Senhor estará bem eternamente, e para esse tudo terá valido a pena. Para os outros é: ai daqueles que ficarem para trás aqui na terra, porque agora o diabo desceu-vos a vós e está com raiva terrível. Antes de contemplarmos brevemente a palavra, gostaria que os irmãos Geider cantem um hino das tormentas. Estamos às vezes no meio da tormenta, da tempestade, independentemente se estamos dentro e fora, ouvimos. Nós ouvimos. Assim como eu gosto de ouvir a tempestade, eu não gosto de estar no meio. Se eu gosto de estar protegido em algum lugar dentro e ouvir o que está fora, isso está bem. Mas se estou sentado no avião, então quando se entra numa tempestade, não é tão bom assim. Então cantem um hino, por favor, agora, por favor. Vocês conhecem, certeza. Estamos alegres de podermos estar aqui e sabemos que um está aí, que pode ordenar a tormenta. Um está aí que tem o poder sobre a tormenta. E ele perguntou: quem é esse? Foi perguntado: quem é esse que tem o poder, que é até as ondas e o mar obedece? Esse é o Senhor nosso Deus. Os olhos de Deus veem todo o mundo. Ele conhece todo o meu pensar e o meu agir. Eu posso estar em silêncio, descansando nos seus braços. Deixe as tormentas estarem se elevando e os ventos assoprarem. Eu somente olho para cima, aonde estão as estrelas. Uma vez terá acabado toda a luta e batalha. Então estarei com Jesus lá na glória. Uma vez, na lama do pecado afundado, de repente eu vi a palavra do madeiro da cruz. Por mim, pobre pecador, morreu o Senhor. Que graça, ó coração, o que queres mais? Deixa as tormentas se elevarem e os ventos assoprarem. Eu somente olho para cima, aonde estão as estrelas. Uma vez estará acabado toda a luta e batalha. Então estarei com Jesus lá na glória. A hora virá em breve para pequenos e grandes. Então a graça não será mais encontrada. E então procurarão aqueles que rejeitaram ela agora. Mas então será tarde demais. Deixe as tormentas se levantarem e os ventos assoprarem. Eu somente olho para cima, aonde as estrelas estão. Uma vez estará acabada toda luta e batalha. Então estarei com Jesus lá na glória. Se se passa com vocês como comigo, então podemos ficar sentados e ouvir, assim como os cantores cantaram. Também podias fechar os olhos e abrir os ouvidos e coração para ouvir o que é expresso. E uma vez, uma grande multidão cantará o cântico do Cordeiro com as palavras: grande e maravilhoso são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso Deus. E nós podemos pertencer àqueles aos quais Deus já fez grandes coisas sobre a terra. E como na terceira estrofe foi cantado, então buscará aquele que agora rejeitou, e já será tarde para sempre, tarde demais. Nós conhecemos o que foi dito do tempo de Noé: a porta foi fechada. E então começou a chover, e choveu por 40 dias e 40 noites. E como nas reuniões evangelizações eu anuncio de vez em quando, quando a promessa e a profecia se cumpriu, Noé não teve que chamar mais as pessoas, então elas vieram por elas mesmas, mas já era tarde demais. Já era tarde demais. No momento, quando viram que a chuva estava caindo e que a água estava subindo cada vez mais, para eles estava claro: a hora do juízo de Deus havia chegado. A sua ira nos atinge, e eles vieram em centenas de milhares, envolveram, foram ao redor da arca e falaram: Noé, abra-nos. Agora nós cremos que você falou no nome do Senhor. Nós cremos que você é um profeta de Deus. Nós vemos o que você anunciou. Isso está se cumprindo. Nós já sentimos. Noé, ele não tinha influência sobre o fechar e não tinha influência sobre o abrir. Ele tinha cumprido sua tarefa. Muitos, muitos anos. Ele cumpriu a sua tarefa. E então, de repente, foi tarde demais. E o nosso Senhor disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias quando o Filho do Homem se revelar. E assim será, de fato. Mateus 25: e a porta se fechou. As que estavam prontos entraram. Então a porta foi fechada. E então vieram as outras e disseram: Senhor, abra para nós. Não havia mais resposta, somente apartai-vos de nós, de mim. Amados, com a graça que Deus oferece, ninguém deve brincar, e virá a hora, e virá o dia, no qual não haverá mais graça, mas somente juízo. Então o céu será preto como o carvão, e os juízos de Deus cairão sobre essa terra. Bem-aventurada a pessoa que deixa atuar a graça de Deus, o Espírito de Deus em si, venha ao Senhor, enquanto é a tempo ainda. Em cada época, as pessoas tiveram que crer a Deus para serem aprovadas por Ele. Uma fé geral em Deus não salvou ninguém, jamais, mas a direta fé pessoal que nós temos que ter adiante de Deus, de acordo com a palavra que Ele falou conosco. Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Cada um dos profetas creu aquilo, o que o Senhor lhe disse, e através disso, eles todos foram justificados. Nós, nesse tempo, Temos a tarefa diante de Deus de crer aquilo, o que o Espírito diz agora às igrejas. Nós não vivemos nos dias da reforma religiosa, não nos dias de avivamento que aconteceram após, mas nos últimos dias, nos dias nos quais tudo chega à conclusão, nos dias nos quais tudo tem que ser colocado ao estado original. E sempre haverá duas coisas. De um lado, Deus falará através da boca que ele determinou, e do outro lado, virão aqueles que falam contra. E o povo de Deus tem que tomar a decisão em quem ouvirá e tem que se colocar do lado de Deus. Jamais passou sem provação. Nos dias de Moisés, foram Janes e Jambres, e isso não bastou ainda. Veio um Bilhão que queria trazer o povo de Deus à queda. Moisés tinha a palavra para aquele tempo. Moisés trouxe a partir de Deus libertação, redenção. O cordeiro foi sacrificado, ordens divinas foram dadas. Moisés tinha uma missão de Deus. Então perguntamos: quem foi Bilhão? Quem o comissionou? Quem o chamou? Quem queria pagá-lo, recompensá-lo? Mas através disso, o povo sempre foi jogado de um lado para o outro. Nós temos que, de uma vez, reconhecer com visão clara aonde Deus fala, o que Deus fala, o que está ligado com falar de Deus, e temos que saber em quem temos que ouvir. Há muitas vozes, mas para nós vale somente uma. E assim, durante o tempo de todos os profetas, seja nos dias de um Jeremias, de um Elias, quem quer que seja, e meus olhos caíram aqui, essa passagem no profeta Jeremias, no capítulo 18, aqui estão aqueles que vieram. Eles disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Sequer precisamos ler mais. Só precisamos pertencer àqueles que dizem simplesmente: ah, isso vocês podem, não precisa prestar atenção para isso, vocês podem passar ao largo disso. E como foi naquela época, ainda será hoje, que os sacerdotes ainda têm conhecimento, mas qual? Quem não foi ensinado a si mesmo por Deus, ele sequer tem o direito de ensinar a outro nome do seu primeiro. Nós mesmos temos que ser ensinados por Deus para poder passar adiante o ensinamento divino. Senão, nós passamos as pessoas ao largo de Deus. Nos dias quando o Senhor Jesus estava na terra, todos os sacerdotes tinham a boca cheia de ensinamento e eles passaram todo o povo ao largo de Deus e guiaram o povo ao largo de Deus. E o que foi? Que o Senhor teve que dizer: minhas ovelhas, ouvem a minha voz. As pessoas tinham que sempre tomar suas decisões, e especialmente nesse último tempo, tão próximo como agora, o verdadeiro e o que é falso estão tão próximos como jamais antes. Nos últimos séculos, sabia-se quem era preto e quem era branco. Sabia-se onde as pessoas pertenciam. Isso era muito claro na luz do dia. Hoje, não é mais assim. Hoje, pentecostais em Estrasburgo, eles podem ter uma reunião onde tudo é reunido debaixo de um lugar. Todos cantam os hinos maravilhosos de Pentecostes e, no fim, pelo sacerdote católico é feita a missa. Hoje, tudo está debaixo de um só teto. tão justo um com o outro que os eleitos somente são aqueles que têm a visão, porque eles ouviram a palavra de Deus, colocaram a palavra de Deus e a voz de Deus sobre tudo e provaram tudo de acordo com a palavra de Deus. Não se pode provar as coisas porque alguém fez uma cara bonita. Esta é a prova. A palavra do Deus vivo. Eu tive que pensar sobre isso, sobre o termo Babilônia. Quão verdadeiras podem ser palavras? Babel significa porta de Deus. Na nossa língua significa porta de Deus. Babilon significa confusão. Pode estar tão próximo um do outro. Aquilo que pessoas determinaram como palavras de Deus e pensam que são os mediadores para com Deus, não são portas para Deus, são a profundeza da confusão, mas as pessoas não percebem. Elas passam ao largo disso. Daniel foi que disse, os entendidos perceberão e muitos trarão ao entendimento no último tempo. E nós, pela graça de Deus, estamos no último tempo. Aqui naquela época foi dito, venham, vamos maquinar atentados contra Jeremias. Isso foi muito fácil para eles. Todos aqueles que não são de Deus, eles pensam sobre projetos de atentados, de fazer alguma coisa, a não ser causar dano. Então a prova é porque ainda não falta ainda ensinamento aos sacerdotes. Quem perguntou do seu ensinamento? Quem os enviou? O que adianta o ensinamento se passa ao lado de Deus? E nem falta conselho ao sábio? Sobre isso poderia-se dizer algumas coisas. A Santa Escritura diz, quem é sábio nesse tempo, ele fique calado. Assim está escrito. Quem é sábio nesse tempo, fique calado. Quem ainda quer usar sua língua poderosamente e não compreendeu ainda que o falar de Deus é feito para que nós, primeiramente, nós sejamos silenciados, mas segue adiante. Há três que se chamam a palavra aqui, os sacerdotes, os sábios e também os profetas. E não falta o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Três. Eles podem lidar poderosamente com a palavra, mas da sua forma. Isso também não adianta nenhum deles. Tem que ser a forma e a maneira divina ligado com a palavra de Deus revelada dentro do povo de Deus. E se nos dias de um João, muitos falaram ao largo de Deus. Ele foi a voz daquele que clamou no deserto, preparai as veredas do Senhor. Com a proclamação da palavra profética, a preparação do caminho do Senhor tem que ser feita. A Deus tem separado um povo, como está escrito, no qual ele possa atuar. Nós sabemos no profeta Isaías, no capítulo 44, consolai meu povo, falai amigavelmente a Jerusalém, dizei, o tempo da sua escravidão passou e assim por diante. Deus, no momento, quando quando começou a fazer a história da salvação, ele preparou um caminho. Ele reuniu as pessoas consigo e falou-lhes, e todos que eram de Deus foram para ouvir o que lhes foi dito. Eles não ficaram seguros a sacerdotes, a sábios e profetas, eles sentiram intimamente puxados para ouvir a palavra que esse homem com a pele de camelo lá tinha para anunciar. Exteriormente, as pessoas deram risada dele. Quantos devem ter dito, ele parece igual ao animal do qual carrega a pele? Quantos devem terem passado ao largo dele e se divertido por ele, passando ao largo dele? Ele era um homem enviado por Deus, com a palavra de Deus, ao povo de Deus naquele tempo, e o Senhor enviou-lhe todas as pessoas que tinham que ouvir. Eles chegaram lá, e sob situações difíceis, e assim também é nesse tempo. Pessoas virão de longe e de perto para ouvir a palavra do Senhor, porque Deus envia uma fome, não de água e pão, mas uma fome, um anseio de ouvir a palavra de Deus, e as pessoas virão para ouvir a palavra do Senhor. E ai de nós se anunciarmos outra coisa a não ser a palavra do Senhor. O povo de Deus tem o direito completo de ouvir a palavra do Senhor. Voltando ao Salmo 2, que tem uma grande importância na história da salvação, que já prediz que Deus salvará os gentios e tudo o que faz parte, e até em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a igreja primitiva justamente citou esse salmo na oração quando o lugar se estremeceu. Vocês podem ler isso em Atos 4, o Salmo 2 é citado. Aqui diz o que será o pensamento dos povos. Os reis da terra se ajuntam e os príncipes se aconselham uns com outros contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Mas então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião, proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Esta é uma profecia poderosa que vai muito além dos limites de Israel e se direciona aos confins da terra, a todas as nações, povos e línguas, aqueles aos quais nós podemos pertencer. E Deus, já naquela época, através da boca dos profetas, de antemão, deixou anunciar também isto aqui. Versículo 9, vocês contarão no Apocalipse, no Apocalipse capítulo 12, são todas coisas que foram expressas. Então, chegamos àquilo que foi lido. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Esta é a coisa. Aqui há temor diante do Todo-Poderoso Deus. É pedido isso, exigido isso. Servi ao Senhor com temor, não com medo de punição, mas com temor, com santo temor diante de Deus. E regozijai-lhe com tremor, não com leviandade, com leveza, mas ainda na consciência de que Ele é Deus e nós somos seres humanos e que nós dependemos da sua graça. Aqui do Filho está: beijai o Filho para que não se ire e pereçais no caminho. Sim, bem-aventurados todos aqueles que se refugiam nele. Bem-aventurado aqueles que Jesus creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. E esse também é um ponto que nos outros povos, nas nações gentias, temos que colocar à luz o candeeiro. Deus se tornou ser humano, como Filho de Deus se revelou para tornar seres humanos filhos e filhas de Deus. não precisamos somente a fé em Deus de forma geral, mas a fé em Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós só podemos encontrar a Deus lá, como dissemos frequentemente, lá onde Ele se revelou a nós. Ele somente pode ser encontrado lá onde Ele de fato está. E então, pode-se com grande convicção dizer, somente há um que caminhou sobre a terra, que ele pôde dizer, quem vê a mim, vê ao Pai. Somente houve um que pôde dizer, eu ao terceiro dia ressuscitarei. São comparações maravilhosas que podemos fazer entre os milhares dos povos gentios. E então ficamos alegres nós mesmos, que não cremos simplesmente em alguma coisa, mas que cremos a Deus, que cremos na sua palavra, que temos certeza sobre aquilo o que cremos e sobre o caminho que percorremos. Vamos ler ainda da carta aos Coríntios uma palavra de 2 Coríntios capítulo 5, aqui está a partir do versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mas para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus esteve em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu não sei quem de vocês tem a pregação de Irmão Branham ou na memória, mas no contexto da palavra, que Deus é rico em misericórdia, nesse contexto foi que ele fala sobre isso. Não somente que nós tenhamos tido parte da justiça de Deus, mas que a justiça de Deus, ela mesma em nós encontra expressão para que somos parte desta justiça divina, que Cristo, levando os pecados sobre si e se tornou por pecado, assim nós fomos plenamente justificados e nós tivemos parte da justiça de Deus, porque ele sequer conta mais os pecados a nós. Isso pode deixar alegre cada um. Que mensagem sequer queremos ouvir ainda antes de compreendermos quão bem Deus pensa conosco, mais do que bem. Sequer podemos expressar isso em palavras. Está aqui literalmente. E eu peço que não passe ao largo disso, porque Deus esteve em Cristo e conciliou o mundo consigo mesmo, não neles imputando os seus pecados. Aconteceu perdão, sabemos todos, mas ele sequer imputou os pecados. Há duas coisas, e eu talvez direi, terei que dizer isso hoje. Há uma multidão que Deus não pôde imputar nada. São os as primícias, como Paulo expressa. Ele traz com toda a força, e bem resumido, em Romanos capítulo 4, 7 e 8, bem-aventurados os quais as transgressões foram perdoadas e os pecados cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, como nós sabemos que na segunda ressurreição, muitos entrarão para a vida eterna. Todos que na segunda ressurreição forem aceitos e creram em Cristo, eles têm perdão e têm vida eterna. Mas as primícias, a multidão do arrebatamento que tomará parte na primeira ressurreição, ela foi justificada, santificada e aperfeiçoada à imagem de Jesus Cristo, transformada, que sequer necessita mais juízo. O juízo já tomou um sobre si, qual seja a punição correta que viria sobre nós, a justiça que viria sobre nós. Eu desejaria que no seu e no meu coração, de uma vez por todas, estivesse colocado firmemente que uma reconciliação divina aconteceu. Vocês sabem como às vezes, com aquilo que Deus fez, nós lidamos com isso. Nós lidamos com isso humanamente, e assim como nós, como seres humanos, uma vez perdoamos, outra vez não perdoamos, uma vez nós falamos, outra vez não falamos, uma vez esquecemos, outra vez não esquecemos, e assim nós lidamos com as coisas que Deus fez às vezes. Isso está errado. Nós temos que, com aquilo que Deus fez, lidar com isso divinamente. Nós não podemos lidar com coisas divinas humanamente. Isto não é digno de Deus. Nós temos com coisas divinas lidar divinamente. Isso significa que temos que falar a linguagem de Deus. Deus concedeu reconciliação. Ele expiou os pecados. Ele sequer contou, imputou os pecados. Pleno perdão, plena salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Com Deus, nós jamais ouviremos acusações. Ele não está sujeito a temperamento uma vez que dormiu mal, assim. Não, o protetor de Israel, ele não dorme e nem pestaneja. Nós, às vezes, estamos sujeitos a balançar para lá e para cá. E, às vezes, se alguém não dormiu mal, podemos estar com temperamento ruim. E sequer podemos esconder isso. Vamos compreender a partir de hoje o que significa reconciliação divina. Ele não contou, não imputou o pecado. Ele perdoou, ele expiou plenamente e consumou eternamente e trouxe ao alvo. E se nós, para nós, aceitarmos isso para nós na fé e para todos os outros, podemos compreender também quando ele diz: por isso, a partir de agora, não conhecemos mais ninguém segundo a carne. Nós fomos levados para o campo espiritual. Deixamos o terreno no campo terreno e o divino no campo divino. E a maioria de hoje são mais religiosos do que deveria. Isso eu vos lerei para que vocês saibam como foi religioso. Então vocês podem olhar para ele, porque sempre olhar para outros é bom às vezes. Eu lerei de Romanos 7, e vocês constatarão que veracidade atravessou esse homem. Não foi um que passou largo da realidade, ele sabia do que ele falava. Romanos 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Sim. Que pregador falaria isso hoje em dia? Eles todos são tão exaltados e cheios de hipocrisia e está estourando já o colarinho. Quem... Só precisamos olhar atrás deles. Na frente não se vê nada, mas na frente é a máscara. Mas atrás, quem olha direito, ele verá como a hipocrisia está atrás do colarinho, bem, bem alto. E não foi... E não brotou de tal forma tão boa, tão forte como dessa vez. Paulo, um tal homem de Deus, podemos tirar os óculos, tirar o chapéu, podemos fazer tudo. O que no momento vem à memória. Tão verdadeiro, somente um servo de Deus pôde ser. Todos outros, eles estavam em lugares, esferas espirituais e estavam fazendo, simulando algo para si mesmo e para outros. E a nenhum deles terá o sucesso. Somente teremos sucesso se compreendermos que ainda carecemos da transformação de nossos corpos. Esperamos por isso ainda. Alguém me telefonou há algum tempo e disse: irmão Frank, eu receberei visita de um irmão, ele já morreu. E eu não sabia precisamente o que isso significa, ou deve significar. Eu já podia imaginar, mas às vezes eu deixo outras pessoas contar, porque eu não sei como é assim. E se eu vos digo que as pessoas, como vêm como morta, isso me deu pena. São pessoas pobres que não podem mais ajudar a si mesmas. Um Paulo, ele morreu com Cristo 100%. Mas ele, em coisas terrenas, ele ordenou as coisas como tinham que ser ordenadas. Ele não era um que colocava uma máscara religiosa, como todas aquelas tias que visitava as velhas tias, e eu posso, eu já morri, eu não preciso mais de nada. Tal pessoa, ela sequer sabe do que está falando. Ela não conhece a ordem divina sequer. É uma pessoa virada e nada mais do que isso, e ainda está simulando para outros. O campo terreno é um campo terreno totalmente normal, como é, e o campo divino é um campo divino totalmente normal, assim como é. E quem mistura esses dois campos ficará ele mesmo misturado, confuso. Não esteja de mal comigo. O tempo está aí, o Senhor não fala mais em parábolas. Ele fala tão livre e abertamente como falou naquela época. E quem ainda espera muito tempo, por isso que seja falado em parábolas, ele não compreendeu ainda que o tempo já passou. O Senhor chama os seus agora, junto os seus, e diz às multidões: eu falei em parábolas para que não vejam e não ouçam e não compreendam, mas com vocês falarei de face a face. A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Nós somente precisamos ler essas coisas adiante. Então, esse homem aqui, ele admite e escreve no versículo 22, eu sequer quero ler 21, senão vocês caem da fé. Mas isso não deve ser assim. Nós devemos ser atravessados pela veracidade de Deus. Vamos ver, uns dizem que isso basta para mim, porque aqui quero fazer o bem, então acho que ali está em mim, que quando quero fazer o bem, o mal sai de mim, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Ó, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sim, isto é uma coisa. Eu não espero que vocês balancem na fé. Não dá isso consolo a vocês? Mão no coração. Se esses homens de Deus não tivessem falado uma tal veracidade, então todos nós estaríamos já desesperados, ir para casa e falar: meu Deus, nós já vamos já desistir agora do que há 10 anos, em 10 anos, como quer que seja. Mas nós já desistimos. Ninguém precisa desistir. Ninguém precisa ficar resignado. Ninguém precisa recuar. Nós todos confiamos juntos ao Deus vivo. E esperamos que após as nossas almas terem sido transformadas pela transformação dos nossos corpos. E nós não esperamos em vão. Louvado seja o nome do Senhor. A transformação dos nossos corpos virá. E quem já faz como se já estivesse transformado, ele precisa de uma transformação aqui em cima e também uma na alma. Talvez precisa duas antes que venha a terceira. Assim é para com muitos. Mas Paulo, ele não ficou parado aqui. Ele vai um passo adiante. E ele diz, e glorifica a vitória. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é assim. Pois eu mesmo com o Espírito sirvo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado. Também isso sequer deveria estar na Bíblia, porque já é demais para os religiosos. Não deveria estar aqui, não está certo? Vocês podem também riscar se quiser. No seu lugar não faria isso. Eu agradeceria a Deus e diria, ó Senhor, graças seja a ti que tu tivesse profetas, apóstolos, que tivesse homens de Deus que com veracidade proclamaram a tua palavra, que não a partir de cima olharam, mas sim que estavam na mesma situação, que trouxeram a palavra sim para ajudar a outros. E eu vos digo, onde quer que leamos, nos é dado ajuda a partir de Deus. Nesta palavra que nós lemos anteriormente, Paulo disse, a nós foi dado, ou a palavra da reconciliação, o ministério da reconciliação. Nós queremos, a partir de disso, fazer uma mensagem maravilhosa de Deus e o nosso ofício, ser digno do nosso ofício a Deus, para que reconciliação e redenção seja proclamado ao povo de Deus pela graça, seja concedido ao povo de Deus pela graça. Não o teu, a tua luta, não o teu batalhar. Ele mesmo tem que, e ele já consumou. Quando nosso Senhor, na cruz do Gólgota, ele exclamou, está consumado, já havia acontecido. Você e eu, nós estávamos redimidos. A nossa culpa foi perdoada. Nossos pecados foram cobertos. Nada mais pode ser imputado. A punição foi colocada nele para que nós pudéssemos ter paz. Vamos compreender nesse fim de semana, de uma vez por todas, que a redenção é um presente de Deus, uma obra da graça do Todo-Poderoso que nos foi concedida. Nós não podemos tomar para nós e nós também não estamos prontos de dar isso para além, mas pelo contrário, estamos gratos, aceitamos assim como nos foi concedido e pedimos ao Senhor fazer de nós pessoas que caminham nos caminhos de Deus, nos limites da sua palavra, podem caminhar dentro dela para alcançar o alvo. Eu não creio que Deus pensou que de passar falta de controle. Eu creio que Deus pensou para você e para mim de dar uma mão ajudadora, estender para nós, para que ninguém possa estar resignado e ninguém fique atrás da graça de Deus, mas que todos, na fé, sejam fortificados, venham ao Senhor e saibam que Ele é o nosso Redentor e tudo fez, consumou pela graça para nós. Ele, aquele que não conhecia pecado, aqui, assim está aqui, por nós, Ele o tornou pecado, para que nós, nele, tivéssemos a justiça de Deus. Hoje, nós não podemos compreender totalmente, também isso o irmão Branham disse claramente. Ele disse, falando terrenamente, nós, no nosso, estava, nosso bisavô, tataravô, já havia, já, tudo já estava definido lá. Assim espiritualmente é. Nós já estávamos em Deus. E quando Deus desceu, tornou forma humana, tornou-se carne. Ele, na cruz do Gólgota, no corpo carnal, ele morreu e o sangue jorrou E nós que nesse corpo carnal estamos, mas temos, carregamos semente divina dentro das nossas almas, Ele nos redimiu, nós sequer pertencemos dentro desse corpo. Esse corpo é que nem um corpo estranho para nós, que nós somente carregamos passageiramente, e o que é da terra, isso voltará para a terra. E o que é da pó deve voltar ao pó, o que é de cinza deve voltar a cinza, mas a semente divina que foi colocada nas nossas almas, que nos tornou filhos e filhas de Deus, isto é a coisa que nós de uma vez por todas temos que compreender. Se nós tivermos deixado essa casca terrena, então teremos uma construção feita por Deus, um corpo que já está preparado para nós, e nós estaremos nesse corpo ressurreto. Eu digo mais uma vez, irmão Branham, ele enfatizou, eu creio que na pregação, que de fato, originalmente já Deus tinha a intenção de que tudo estivesse da forma espiritual, mas então ele fez o ser humano de matéria, mas aqui nós não pertencemos dentro disso, nós seremos tirados de volta para fora disso. Nós já fomos redimidos por esperança, e quando o tempo estiver cumprido, então nós deixaremos essa casca terrena, iremos para cima no corpo que Deus já preparou para nós. Porque nós suspiramos nesse corpo, porque nós não sentimos bem aqui, porque nós lamentamos. Esse é um estado muito natural. E Paulo diz aqui em Romanos 8, toda a criação suspira, e também nós gememos. Nós até mesmo que recebemos o Espírito como as primícias, nós gememos e esperamos que nós, como filhos e filhas de Deus, sejamos revelados. Romanos capítulo 8, versículo 23 foi, creio. Aqui está, mas não somente eles, mas também nós mesmos, que temos o Espírito, as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a revelação da filiação, qual seja a redenção do nosso corpo. Pode ser dito mais claramente do que isso, do que nós lamentamos, gememos por nossa alma, gememos por nosso espírito, gememos por Deus ou a prova de Deus? Não, de forma nenhuma. O problema, a aflição que temos é a casca na qual estamos. O divino pertence, simplesmente não pertence aqui. O divino pertence em um corpo correspondente. E nós ansiamos disso, nós esperamos, mas uma coisa nós sabemos, esse terreno está determinado para que volte lá onde veio, e o divino está determinado para que também vá lá da onde veio. E nós estivemos em Deus e seremos guiados de volta a Deus. E isso, irmão Branham diz, por exemplo, foi um tempo que vosso pai não sabia nada de vós, vocês sequer estavam aí. Então veio a união, então vocês surgiram. Deixe-me dizer isso hoje, e somente de forma divina. Sem a união com Deus, não são gerados filhos espirituais. Tem que chegar ao ponto que Deus e a igreja sejam unidas, e a semente divina seja colocado dentro da igreja para que semente divina possa brotar novamente. Esta é a coisa. Sem isso, não funciona. Mas tudo está na pregação que vocês podem ler, e às vezes temos que também ficar parados numa frase e pensar um pouquinho sobre isso, e talvez dizer: Senhor, o que tu queres me dizer aqui? Vamos ser gratos ao nosso Deus por sua palavra que Ele deu, que Ele nos deu o privilégio, como a multidão comprada pelo seu sangue, como pessoas com as quais Ele fechou uma aliança no santo sacrifício, no madeiro da cruz do Gólgota. Deus colocou o direito sobre nós. Ele nos redimiu, Ele nos chamou pelo nome, nós somos seus. E ninguém pode nos arrancar da sua mão. Pode tentar, mas aí falamos da mesma forma, como, não sei precisamente se foi o irmão Branham que disse, quando um irmão disse: eu não tenho mais força, eu não posso segurar mais a mão do Senhor. Então disse, eu não sei quem foi, você também não precisa fazer isso. O Senhor segura a tua mão. E assim, é, se a força quer acabar em nós, nós pensamos, agora nós não podemos mais. Então, é bom, se nós não podemos mais, Ele tem, a tua mão segura na sua mão, Ele te segura. Se você tem que segurá-lo, ou então quantas vezes já teríamos soltado a mão? E eu penso no bom sentido, porque não há força, teria acabado a força. Não, nosso Senhor nos segura com suas mãos traspassadas na cruz do Gólgota. As suas mãos lá e pés foram perfurados, e o profeta expressou, e ele disse, nas palmas das minhas mãos eu te marquei, na palma das minhas mãos eu te marquei, na cruz do Gólgota, isto aconteceu, lá as suas mãos foram pregadas na cruz, mas creiam certamente, e, os pregos não puderam segurar lá na cruz, mas o amor de Deus o segurou lá na cruz para mim e por mim e por ti. Ó, que nós pudéssemos medir o que significa que Ele nos amou de tal forma e nos arrancou e nos tornou filhos e nos determinou para filhos e filhas de Deus. Então, nós tornamos alegres e gratos que esse fim de semana possa, Deus possa usar esse fim de semana para que ninguém na sua consciência esteja carregado de culpa partindo assim, mas sim, todos façam a coisa com Deus e digam, Senhor, Tu falaste conosco e nós ouvimos e cremos que nós podemos partir sem culpa, que nós fomos liberados, redimidos, agraciados, salvos, purificados e santificados. Nós podemos ser assim, que nós hoje, nesse lugar, onde a sua palavra foi passada a nós, que nós aqui com Ele possamos acertar com Ele antes de partirmos daqui, que não saiamos daqui com uma luta interior, onde não sabemos onde estamos, mas sim que nós aqui com o nosso Deus possamos acertar e dizer, Senhor, nós te compreendemos, Tu falaste conosco, nós cremos, nós aceitamos, Tu fechaste aliança conosco, Tu derramaste o Teu santo sangue, tudo o que Tu disseste é verdade, nós cremos, e vocês verão, somente assim nós podemos estar alegres em nosso Deus. Eu não sei se o irmão Russo ainda tem uma palavra, senão nós poderemos orar. Mas eu, com a minha parte, chego à conclusão, somente quero me pedir a orações e, se Deus quiser, somente no começo de março estarei de volta. Lembre-se de mim, nesta viagem, de forma especial, eu estive em todos quatro, não estive ainda nesses quatro países, em Hong Kong eu já estive, nos outros quatro países eu ainda não estive. Nós queremos juntos pedir a Deus que Ele conceda graça para a viagem, e eu quero ser assim como Eliezer disse naquele tempo, buscando a noiva, onde quer que as almas da noiva estiverem saindo lá, eu quero que sejam alimentadas, que sejam abençoadas, e quando o último tiver sido chamado para fora e tiver entrado, então o Senhor retornará para buscar os seus para o lar. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Glória e louvor seja ao nosso Deus por essas preciosas palavras que ouvimos nesse fim de semana. Podemos aceitar pela graça. Eu não sei, mas Deus falou poderosamente conosco através da sua santa e preciosa palavra. E se Deus falou conosco, o que nós então temos que fazer, amados? Então nós somente podemos entoar com o salmista que diz aqui no Salmo 95, venham, deixe-nos regozijar no Senhor, a rocha da nossa salvação. Vamos com gratidão vir diante da sua face com cânticos e louvores. Celebremos-nos, porque o Senhor é um grande Deus e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus, e nós, o povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, isso de fato é assim, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Amados irmãos e irmãs, essa palavra de exortação, nós queremos levar aos nossos corações e queremos ouvir aquilo o que Deus falou conosco. E não acenar e dizer, fora e falar o que quiser. Não, isso jamais veio no nosso pensamento, que nós falamos o que queremos, mas absolutamente estamos interessados de falar aquilo que Deus quer falar. E o que Deus, através da sua palavra, tem a nos dizer, tudo mais, nós sabemos, é um vento só, e não terá persistência, mas a palavra do Senhor é verdadeira e terá o seu cumprimento também nos nossos dias. E eu creio que também nos nossos dias há pessoas que creem nas suas palavras e que receberão aquilo, o que ele prometeu na sua palavra também para os nossos dias. Nós somos tão gratos e tão alegres. Vamos adorar, vamos nos ajoelhar, assim chama o salmista e esse homem de Deus nos seus dias ao povo de Deus. Mas hoje nós podemos clamar a nós mesmos no nome do Senhor, que nós cheguemos diante dele, que nós peçamos a ele, que nós agradeçamos a ele, que ele falou tão poderosamente conosco e de forma tão maravilhosa. Eu não sei como se passou com vocês, mas todas essas palavras de ontem à noite até hoje foram palavras de nosso Deus e palavras da exortação e da correção, e isso nós necessitamos. Eu preciso e nós todos precisamos. Sou tão grato por cada palavra que nós pudemos ouvir nesse fim de semana. E somos gratos que vocês todos vieram e que Deus possa vos abençoar. É minha oração. Eu quero vos pedir, deixem todas as palavras estar em vossos corações, mais uma vez em vossos pensamentos, passar por ele e levem tudo ao coração que foi dito e creiam. Então alcançaremos aquilo. Então Deus nos trará lá onde ele quer que estejamos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós damos ao nosso irmão saudações junto para a Coreia e todo lugar onde ele vier, ele chegar, deixamos nossas saudações irem junto, irmãos e irmãs, que nós não conhecemos ainda e ainda virão, que o Senhor ainda chamar. Eu estou tão alegre e tão grato que Deus está trabalhando, irmãos e irmãs, que ele tem uma ferramenta que ainda vai. Podemos estar sentados em casa e encher a boca e criticar a outros, mas o que se faz? Eu quero vos dizer, mas se já criticamos a outros, estamos sentados em casa, então já trouxemos a prova que sequer fomos comissionados por Deus a fazer algo. Mas Deus teve os seus mensageiros, ele os tem até os nossos dias, e nós somos tão gratos e alegres que o nosso irmão, ele não tem que fazer ele mesmo, mas o direcionamento e guiação do Espírito Santo, ele espera. Não lemos os Atos Apóstolos, como Filipe esperou, o Espírito de Deus veio, ele guiou tudo. Isso ainda é hoje assim, e por isso somos muito gratos e alegres, amados. Não, cada um pode ir lá onde quiser, somente aquele que tem recebeu a missão. Filipe não pôde dizer, vai você lá, Andreas ou algum outro. O Senhor falou comigo. Não, ele teve que ir. Está certo? Assim tem que ser, amados. Deus faz o que ele quer e ele pega quem ele quer. Pode os outros irritarem e se irritarem, mas não importa. Deus é Deus e ele sabe o que ele faz. Naturalmente, nosso irmão já disse, pessoas podem vir tão sábias e dizer a Deus o que ele deve fazer. Não precisamos fazer isso. Deus faz o que ele quer fazer e ninguém pode impedi-lo. Glória e louvor seja o nosso Deus também por esse fim de semana. Eu digo mais uma vez, alegre-nos que todos vieram. Deus abençoe no vosso caminho de volta ao lar. Pai Celestial, nós te agradecemos ainda juntos por este fim de semana, por todos os ensinamentos preciosos que nós, da tua palavra, pudemos receber, que possam permanecer em nós, que, Senhor, possam encontrar lugar certo em nossos corações. Ó, fiel Deus, eu peço por mim, eu peço por todos nós, Senhor. Venha poderosamente, Senhor, com o teu bom Espírito Santo, Senhor, em todos os nossos corações, Senhor, para que não possamos fazer outra coisa a não ser glorificar o teu nome e te agradecer e te regozijar com cânticos e hinos de gratidão a ti, porque grandes coisas tu fizestes nos nossos dias e, de fato, não em parábolas falaste conosco, mas através da tua santa palavra. Graças seja a ti, gratidão seja a ti. Nós pedimos, Senhor, abençoe teu povo inteiro e abençoe também, abençoe na Coreia, abençoe todos os lugares, Senhor, onde tu envias o teu mensageiro e para chamar os últimos ainda para fora. Senhor, nós te agradecemos que tu sempre tivesse um mensageiro e ainda o tem, tanto quanto é agradável a ti. Nós te adoramos e te damos a glória, no nome de Jesus. Aleluia. Pai Celestial, também eu quero te agradecer de coração pelo privilégio que tu deixa reunir o teu povo para um propósito muito especial e que tu consideras graça que a tua cruz, ó Senhor, para sempre esteja levantada e que todos os redimidos possam se levantar, todos abatidos se levantar a essa cruz, todos os cansados e carregados devem descansar, encontrar paz e colocar a sua carga e sair livres como redimidos e libertos, como preparados por Deus para o tempo e a eternidade. Receba a gratidão que tu fechaste a aliança conosco e que nós, nesse fechamento de aliança, nós aceitamos, nós estamos aqui diante da tua face. O teu Espírito, a tua palavra, o teu sangue, tudo está atuante no teu povo para que o teu nome seja honrado, a tua palavra confirmada e as tuas promessas cheguem ao cumprimento. E eu te agradeço já hoje que não precisamos gritar como os sacerdotes de Baal, mas como Elias, nós falamos contigo e tu responderás. Aleluia! Louvado e glorificado seja o teu nome, o teu povo, que tu te compraste, seja consagrado a ti, no nome de Jesus. Amém. ouça o meu clamor, Senhor, já que Tu mostraste graça a outros, não passe ao largo de mim. Salvador, Salvador, ouça o grito do coração, já que Tu mostraste graça a outros, não passe ao largo de mim. Dá-me no trono da graça eu venho a Ti em arrependimento. Ouça o meu coração, Salvador, Salvador. Ouça o grito do coração, já que Tu mostraste graça a outros, não passe ao largo de mim. O meu anseio vai somente a Ti, rocha da eternidade. Eu, pobre, estou seguro em Ti, agora e todo o tempo. Salvador, Salvador, ouça o grito do coração, já que mostraste graça a outros, não passe ao largo de mim. Tu és a fonte do consolo. Tu trazes a salvação a pecadores. Seja a paz do meu coração. Seja a minha plena parte. Salvador, Salvador, ouça o grito do coração, já que mostraste graça a outros, não passe ao largo de mim. Salvador, Salvador, ouça o grito do coração, já que mostraste graça a outros, não passe ao largo de mim.